Pessoal, esse programa foi gravado, mas teve muitos problemas técnicos. Principalmente o Álvaro, ele teve troca de equipamentos e ficou abaixo da qualidade que a gente espera. Mas o papo em si tá muito bom. Então, se a gente fosse regravar, talvez não ficaria uma mesma interação, não ficaria tão legal como esse papo. Então, se puderem relevar o problema técnico, o episódio tá maravilhoso. Curtam aí, os convidados são bem legais e apreciem o programa. E a gente promete que o próximo programa estará numa qualidade muito superior. Beleza? Obrigado aí pela compreensão de todos e bom programa.
Bem-vindos ao Fator Nerd, o seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Álvaro, e hoje a gente vai bater um papo sobre a franquia 007 aí dos últimos filmes com o Daniel Craig, né? E pra me ajudar, eu trouxe a Rafa, lá do Itacast, do No Ar Com Elas, e praticamente aqui do Fatal também, que já tá praticamente todo episódio, né, Rafa?
Eu já me considero da casa, meu bem. Vocês é que não foram avisados, tá? Eu já sou do Fatal, só dizendo.
Já tá aqui junto, já.
Exatamente. Oh, é um prazer estar aqui de novo, tá, gente? Vou perturbar mais um pouquinho.
Que isso, você já sinta-se em casa, como sempre. E lá diretamente lá do Bondcast, a gente trouxe especialistas para falar sobre 007, aqui o Vinícius Milione e o Sérgio Vasconcelos. E aí, meninos, como é que vocês estão?
Salve aqui do podcast, um salve da galera. Especialista fica por você, viu, cara? Porque de verdade, o que a gente sabe é de reclamar só. O que a gente
Ah,
sabe
que
é de.
isso. Né? O clássico especialista em porra nenhuma, né?
Vamos ver. É, total.
É, mas só de bater um papo sobre. Vocês devem saber mais do que a gente, então já tá ótimo.
Vamos ver, às vezes não, às vezes não. Vamos ver.
Vamos lá. Então, logo depois da vinheta, a gente já começa. Vamos tentar decidir qual o melhor filme dessa última franquia. Vamos lá, gente. Então, só apresentando o James Bond, né? Ele foi um personagem criado pelo Ian Fleming lá em 1953. Foram livros, né? O primeiro filme, acho que é o Satânico Dr. No, né?
Perfeito.
Exato.
Só me esqueci qual que é o ano. Não, 62 aqui.
62, isso.
62, já com o Sean Connery, né? Primeiro classicão. Mas aí eu já deixo a pergunta para vocês. Qual foi o primeiro contato de vocês com o 007 ou o James Bond, né? Em geral, assim.
Eu vou deixar essa primeiro para o Meli, porque eu acho que o primeiro contato dele é muito diferente do que é para o grande fandom de 007. Vai, Meli.
Então, porque eu sou um pouco mais novo ali da galera do Bondcast, né? Eu tenho 27 anos. Então, meu primeiro contato, assim, como fã mesmo, foi em Cassino Royale. Mas,
Olha aí.
assim, na verdade, assim, foi quando eu me tornei fã, né? Eu tive contato com os filmes, quando criança mesmo, por conta do meu pai. Eu tinha um amigo e um primo que também gostavam de James Bond, né? E aí eu comecei a assistir, fora de ordem, mas fui gostando, sabe, como cinema de ação e tal. Mas foi chegando lá perto de 2006 que realmente, depois de assistir a todos os filmes, eu fui assistir com o olhar de um fã de James Bond, né? Mas eu diria que começou realmente com os VHS, coleções ali na locadora. Vários filminhos ali, mas quando veio o Cassino Royale, posso dizer que a partir dali eu acompanhei tudo como um grande fã mesmo, tanto da obra cinematográfica quanto literária, né?
Eu confesso que eu nunca li nenhum dos livros, né? Eu gostei. Tem que. É fácil de achar hoje em dia?
Sim e não, cara.
É,
Na
sim, não.
verdade, tem uns livros que sim, são fáceis de achar. Dr. No, Moscou contra 007, Goldfinger, é fácil de achar, porque eles são relançados a cada, não sei, vai,
O
5, 10
Cassino Royale também, o primeiro.
anos. Royale também. Agora, os outros aí é bastante difícil, né? Só em sebo mesmo. O último relançamento deles foi na década de 80, se não me engano. Então, são livros que já estão bem ruins, digamos assim. Se você procurar um sebo, já encontra livros de qualidade bem, bem fraca.
Aí é complicado, né?
Mas
Mas
se quiser.
eu recomendo, viu, cara? Eu recomendo ler os livros, principalmente Cassino Royale, tá? Não por nada, mas é porque é uma boa iniciação, um livro bem curtinho e bem atual, cara. Bem atual.
Mas,
Então
olha,
vou procurar.
mas se quiser a dica no Google ali, você consegue achar uma grande
Verdade.
boa parte, viu? Isso é fato.
Vou dar uma
Então, assim,
procurada assim.
não são livros longos, não, são bem tranquilos de ler.
Ah, legal. E você, Sérgio? Qual que é?
Então, respondendo a sua pergunta, eu comecei, e grande parte do fandom que a gente conhece hoje de 007 começou com GoldenEye 007 do Nintendo 64, o jogo.
Sim.
E é uma coisa muito, que acontece tudo muito na mesma época, né? O GoldenEye é um filme de, eu nunca tenho de cabeça, mas 95, se não me engano. GoldenEye é de 95, Tomorrow Never Dies, que é o Amanhã Nunca Morre, né? É de 97. Nesse meio tempo, a gente tem o jogo. É uma coleção de VHS da Caras, que fez muito sucesso no Brasil. E tem uma, se não me engano, uma exibição no SBT na época, de todos os filmes. Tudo isso pegando carona, principalmente no jogo que estava fazendo muito sucesso, e no sucesso de bilheteria que fez o GoldenEye, né? Então tem uma legião muito, muito, grande de fãs dessa época. Então, pessoal de 30, 35 anos. É muito forte no fandom de 007 hoje em dia. Ainda é, né? Ainda
Ah, é. Depois a gente se aprofunda mais nos jogos, que tem sempre. Tem vários jogos bem legais, né? Mas. É, vários não, né? Acho que na realidade é o Cassino Royale que é o mais legal e o restante são mais ou menos, né?
Até tem um jogo, falando rapidinho de jogos, tem um jogo muito bom que a gente sempre cita, né? Que é o Everything or Nothing. É um jogo de PlayStation 2, GameCube, dessa época, né? A gente, como fã, costuma falar, tipo, ó, esse sim é um jogo bom de 007. GoldenEye é um jogaço. Mas você quer se sentir James Bond, você tem que jogar Everything or Nothing, que é bem mais legal. É controverso, é controverso.
Já deixa a dica então para o pessoal procurar mesmo. E você, Rafa, qual que foi o seu contato?
Eu vou falar do que eu mais lembro, tá? Porque eu assisti alguns, só que eu assisti, eu era muito pequena. Porque minha mãe, ela é fã de filmes de ação, ela é completamente alucinada. Minha mãe, ela tem uma regra, assim, pra ela assistir algum filme, várias pessoas têm que morrer por minuto. Se o filme for lento, se não houverem mortes, não houverem tiros, ela não consegue assistir, ela dorme na hora. E aí, ela já gostava de 007, e eu me lembro muito de Um Novo Dia para Morrer. Esse é o que eu mais lembro de ter assistido com ela algumas vezes. Se bem que eu assisti os outros, mas eu era muito pequena, então ignorava completamente. Já nessa nova safra dos últimos filmes, eu me interessei um pouco mais. Talvez porque eu achei mais divertidos os últimos, ou também. E esse último, principalmente, porque esse último depois a gente comenta, que eu fui assistir muito pelas polêmicas que vieram com ele. Mas é isso. Para mim, é o 007. Quando alguém diz assim, 007, para mim era a cara dele, era o Pierce Brosnan. Porque minha mãe achava ele lindíssimo. E eu aí, por consequência, eu também achava, sabe? Então, toda vez que eu pensava em 007, mesmo criança e já tendo visto os outros, eu só lembrava dele. Então, para mim, foi esse. Um Novo Dia para Morrer foi o que mais marcou.
Para mim, eu comecei também com o GoldenEye, foi, acho que é para quem nasceu nos finalzinhos dos anos 80, ali pegou os anos 90, foi o 007 do Pierce Brosnan mesmo, que maioria conheceu ali, né? Assisti todos os filmes da franquia com ele, e depois, é claro que nesse meio período aí, eu fui conhecendo os outros antigos também, aí fui conhecer Sean Connery, né, que era o classicão. O esquecido George Lazenby, coitado, é sempre deixado de lado. Mas e os outros com Roger Moore também. Eu gosto de todos, todos têm seus prós e contras, né, são legais, mas é... Fica no carinho, assim, do coração com o Pierce Brosnan, porque foi o que eu conheci, né? Mas é, eu gostei muito mais desses últimos com o Daniel Craig, que tem uma puta polêmica, né? Que tem muita gente que não gosta dele como 007. Mas é... Eu gosto bastante desses filmes. É, que, e, na realidade, são os que a gente vai tentar abordar aqui um pouco é dessa nova franquia, né? Não sei se vocês têm algum antigo que vocês queiram comentar alguma coisa, se vocês têm algum preferido, né, desses... Já quiser falar, assim, de qual James Bond é seu preferido, tal, de todos, é, pode ficar à vontade.
Cara, o meu, particularmente, é o Roger Moore. Eu gosto muito do Roger Moore. Eu acho que, assim, é um James Bond mais diferente, né, talvez o mais fora aí da realidade, fantasioso, muita aventura. Mas é que eu gosto pelo ator, eu acho que ele tem um charme muito diferente. Eu gosto da sensação que eu tenho quando eu assisto os filmes dele, eu gosto daquelas aventuras meio repetitivas, né? Mas o próprio Daniel Craig, desde que eu vi ele pela primeira vez, tem muito fã que realmente, muita galera que não gosta, mas eu adoro. Eu acho o Daniel Craig um baita ator, eu acho o Cassino Royale provavelmente o melhor filme da franquia 007. Eu acho assim, eu acho ele muito bom como ator. E eu diria, isso acho que o Sérgio também concorda, que assim, de certa forma, ele e o Timothy Dalton são os mais parecidos com o Bond do livro. Que o Bond do livro é violento, é brutal, não é exatamente aquele rosto polido, galã. Ele tem um rosto marcado, ele tem até uma cicatriz nos livros, né? Então, assim, é um cara mais bruto. Então, Daniel Craig trouxe um lado realista que é bem interessante, que vem lá dos livros, né? Isso foi muito legal. Mas a série também, quer ver, nesses últimos filmes, abraçou o lado mais fantástico que a franquia nunca deixou de lado também, né?
Porque é uma característica, né, cara? É uma característica dos livros. Eles trouxeram, tentaram deixar um pouco mais realista, né? Acho que pelo menos nos três primeiros filmes ali, até o Skyfall. No Skyfall, acho que já começou a virar um pouco mais.
Foi um pouco mais.
Já começou a ter um pouquinho mais dos gadgets deles lá e tudo. Aí no Spectre e no Sem Tempo Pra Morrer, acho que foi. Né, já descambaram já. Mas isso não estraga,
a
né?
A fantasia, ela tá muito vinculado a 007 desde o início, né? O Satânico Dr. No, por exemplo, ele falava de um dragão, né? Tem uma ilha com um dragão, e no final não era um dragão nada, era só um carro que o cara colocou. Mas essa fantasia, ela tá nas linhas do Fleming desde sempre. Vendo isso sendo apagado, diremos assim, em Casino Royale e Quantum of Solace, criou até um movimento, tipo, gente, pelo amor de Deus, não seja tão realista assim. E aí eu acho que Skyfall com o Sam Mendes, eu acho que o Sam Mendes botou, tipo, a bola debaixo do braço e falou, não, peraí, gente, ele precisa pular na cabeça de um dragão de Komodo, entendeu? Então, vamos brincar um pouco mais com esse negócio, porque se for muito realista, daqui a pouco o James Bond tá usando máscara...
Se não vira... que uma coisa que fez reacender esses filmes novos do James Bond foi o próprio o Jason Bourne, né, que trouxe esse mais realismo pros filmes de espionagem e tudo, porque o Missão Impossível até hoje continua naquela galhofa toda, né, mas o Jason Bourne trouxe esse realismo mais pros filmes de espionagem, e foi uma coisa que trouxeram lá no Casino Royale, e foi o que tentaram já fazer uma repaginada, né, do 007, né.
Isso acontece muito, cara, principalmente quando muda o protagonista, tá?
Uhum.
Pra quem não conhece, né? A gente tá muito acostumado a falar com um fandom muito mais hardcore, então aqui eu vou trazer um pouco do básico, né? Do beabá de James Bond. O beabá de James Bond são seis intérpretes. Um é o Sean Connery, aquele, tipo, cara, sabe, carecão da rocha, aquele... George Lazenby ninguém conhece, nem o próprio George Lazenby sabe quem ele é, então fica despreocupado se você não souber. Mas é um cara que fez muito diálogo, né? O Melick manda bem em diálogo, essas coisas. É um cara que é muito conhecido, principalmente na Itália, por causa dos diálogos que ele fez. Tem também o Roger Moore, né? O Roger Moore, como James Bond, ele passou pelo Brasil, também é um ator bastante conhecido, mas muito lá, né, na Inglaterra. Aqui no Brasil, acho que a gente não teve a cultura de conhecer os filmes do Roger Moore, né? Mas ele fez muita coisa na Inglaterra. E, além deles, o Percy Brosnan, esse muito conhecido, e o Daniel Craig. E o que eu mais gosto, pra mim, o James Bond perfeito, Timothy Dalton, que agora tá com uma série da DC, eu nunca lembro o nome da série da DC.
Patrulha do Destino, é do Patrulha.
Isso. Fez aquele Penny Dreadful maravilhoso.
Também, é verdade, ele tá no Penny. O personagem dos dois é bem parecido, viu? No do Patrulha do Destino e do Penny Dreadful. Lembra muito os dois.
Mas gosto muito do Timothy Dalton, que era o que o Meliani tava falando, né? Ele é muito mais parecido com o que o Fleming escrevia, né?
Uhum. Um
James Bond inconsequente e brutal, sabe? O Daniel Craig até traz esse negócio da brutalidade, principalmente nos dois primeiros filmes, né? E como você estava falando, ele vai perdendo isso, né? Vai soltando um pouco mais. E é um James Bond muito mais consequente, né? E aí, por causa de toda a trama familiar que ele tem desde o Cassino Royale.
Ah, sim, esse acho que é o único James Bond que a gente vê que ele sofre com as consequências de tudo que ele faz, né? Até o final agora, no último filme. E você, Rafa, qual que é o que você mais gosta aí?
Olha só. Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que pedir mil desculpas é que, assim, eu não sou, né, tão fã e tão entendida de 007 como os rapazes.
Mas mais que isso.
Gravando comigo, tá? Eu vou falar pra vocês um motivo que eu gosto mais do Daniel Craig. Primeiro, eu gosto da questão dele ser feio. É a primeira coisa que me faz gostar muito dele.
Sensacional.
Tá. Eu gosto dele ser feio. Pra mim, torna mais palpável tudo que ele vai fazer. Eu acho muito estranho um cara que parece saído direto de uma revista, sabe? Fazer tudo pronto. Eu não suporto, por exemplo, o Tom Cruise fazendo Missão Impossível. Eu não gosto. Porque eu acho que é muito arrumadinho, sabe? Não parece, sabe, alguém que tá se expondo constantemente a perigos. Outra coisa, o fato dele ser sempre sedutor e ser sempre educado, Daniel Craig, né? Mesmo ele sendo feio e conquistando, eu acho muito mais interessante. É um fator muito bobo pra gostar? É, mas eu gosto por causa disso. Outra coisa, eu fico muito mais confortável assistindo os filmes novos, porque eu sei que tem uma pegada, vou ser bem dura, tá? Menos machista. Menos.
Total.
Menos machista, né?
Menos, eu mas acho, é que
total. E justamente por ser uma coisa mais atual e ter uma discussão mais atual, eu percebo esse tom com maior cuidado com as coitadas das mulheres nesse filme.
Uhum.
Então, eu fico mais confortável assistindo. Eu me divirto mais assistindo. O fator da fantasia, de ver coisas inacreditáveis, eu gosto desse fator. Então, isso nunca me incomodou. Inclusive, eu acho que o que me deixa muito feliz em assistir um 007 é ver coisas que eu sei que não existem. Sabe, ver gadgets que eu nunca imaginei, ver uma possibilidade de futuro, que assim, pra eles é tão presente, mas pra gente, pra os meros mortais, só chegaria muito no futuro, e isso me diverte. Porém, esse fator de ser mais atualizado, de ter o Daniel Craig, eu acho ele muito mais o estereótipo do que eu acharia que seria um espião. Isso me deixa mais confortável e me torna mais fã dessa nova parte das franquias. Então, quando eu vou assistir, eu assisto com muito mais tranquilidade, sabe? Muito mais me divertindo os filmes novos.
É, eu também. Eu comentei, eu tenho como um carinho no coração, eu tenho por Spur Osmond, porque foi ele que me apresentou a franquia, né? Mas eu, por acompanhar esses últimos filmes, eu tenho gostado muito mais do Daniel Craig como 007, que aí a gente já não sabe como é que vai ser daqui pra frente, né? Infelizmente, quem que vai entrar no lugar, mas ele vai ficar aí no coração de muita gente, né?
Pergunta, antes que a gente prossiga, quem não vai ficar no lugar? E a menina que está com o 007, o que acontece?
Então, ela não tá mais, né? Só se ela voltar com o cargo, né? Mas...
Porque ficou naquela, né? Ficou em aberto ela, a tendência que seria um 007 negro, que foi justamente isso que me levou, né, tão imediatamente para assistir o filme, porque tinha toda a polêmica do convite para Idris Elba ser o novo 007 e ele ter recusado logo em seguida por questão de ataques racistas.
Eu particularmente gostaria muito que fosse ele, né? Eu acho ele um cara que combina muito.
Eu gostaria,
muito,
Álvaro, né? Até eu assisti aquele filme maravilhoso que ele fez com o The Rock. Como é? O Veloz e Furioso, que ele é um vilão.
Sim.
Aquilo ali, quando eu vi aquilo ali, eu disse, é melhor não.
Ah, mas ali é exagerado, vai.
O meu medo é ele ser canastrão naquele nível.
Eu já acho que não, mas tudo bem, né? Agora fica aí a discussão, até mesmo se pode ser o novo 007 ser uma 007, né? É. Que pode ser aí. Mas vamos entrar então na seara dos filmes. Eu vou pedir pra vocês... Eu sei que vai ser complicado, tá? Mas é só fazer meio que um resumo aí dos últimos filmes pra gente chegar nesse último, pra gente poder debater diretamente ele mesmo. Né? Como é que foi o começo ali do Casino Royale, do Quantum of Solace, ali, pelo menos passar por cima aí pra gente chegar nesse último, desde o Spectre, né, até nesse...
É, Cassino Royale, ele foi a adaptação do primeiro livro, né, de James Bond, por conta de direitos autorais ali, que a família da Barbara Broccoli conseguiu, e aí Ion Productions conseguiram só ali no começo dos anos 2000, eles recuperaram os direitos do primeiro livro e deram um reboot na franquia, né? Então a gente começa ali em Cassino Royale com a origem de James Bond, né? A cena prólogo ali antes do título, ele se tornando 00, né? Um agente com permissão para matar. E o Cassino Royale é a primeira missão dele, né? Que ele tem que enfrentar Le Chiffre, um terrorista. Ele tem que enfrentar ele numa mesa de pôquer para derrotar ele, para que ele fique sem dinheiro para poder pagar as pessoas que ele devia, assim, ter que recorrer ao serviço secreto e passar informações, né, da organização que ele trabalha, né? Essa é a primeira missão de Daniel Craig.
E nesse aí que tem já a personagem da Vesper, né, que é a seria o primeiro amor dele ali, né, desses últimos filmes.
E é igual o livro mesmo, é o primeiro amor dele, e trai ele, acaba morrendo, né, ao final do livro e do filme também. E aí que eles começaram, né, essa saga Daniel Craig, com uma saga mesmo, pode chamar, né, porque os outros filmes eles têm uma certa continuidade, mas não tem, né, são filmes bem episódicos. Então, o do Daniel Craig realmente fizeram uma saga, né, você vê. Sim. Que Quantum of Solace começa exatamente onde Casino Royale termina, né. Isso nunca tinha sido feito antes. Então dá pra imaginar isso, né? Uma sequência grande ali de Casino Royale termina já direto em Quantum of Solace, quando ele descobrindo a organização da Quantum, né?
Eu confesso que o Quantum of Solace é o que eu menos lembro. Eu não tô nem lembrando qual que é a história dele, pra ser sincero.
É um que as pessoas menos gostam também, né? Um filme que teve muitos problemas na época, tava tendo crise de roteirista. Então eles tiveram problema para conseguir algum bom roteirista para escrever. O próprio Daniel Craig deu uns pitacos lá. Então o filme ficou meio perdido. Mas, cara, se você for rever ele hoje em dia, eu particularmente, assim, eu sempre defendo. Porque o Quantum of Solace, para mim, o maior problema dele é a direção muito confusa. Tem umas cenas de ação muito perdidas, assim, aquela câmera na mão que não para, sabe? Eu acho que não combina muito com a ação do James Bond, porque você não consegue entender muito bem o que tá acontecendo. Mas fora isso, eu acho um baita de um filme, e o roteiro é muito legal, porque é um vilão que tá querendo, comprando terras que tem água, e aí com isso ele consegue controlar águas aqui da América do Sul, e aí deixar países pobres ou não, poder controlar, financiar ditaduras ou não. Então, um vilão que usa da água o poder dele, né, ao longo do país todo, né? Acho que no mundo todo, Serginho, não lembro, só na América do Sul.
Só na América do Sul, né? Mas é interessante esse plot, porque ele rouba água enquanto o povo, né? Quem tá investigando ele acha que ele tá roubando petróleo, né? Então, achando que ele tá comprando terras para roubar petróleo, para ter riqueza, e na verdade ele tá minando governos, né? Tirando a água, tirando o bem mais precioso, ele mina governos e faz com que o governo pague para ele para existir, né? Diferente do petróleo, que é dinheiro.
Basicamente.
Quem que é o vilão desse filme, que eu não me recordo?
Dominic Green, que é interpretado pelo Matthew Amalric, né? É isso.
Um ator francês, muito bom, baita ator.
Fez o Escafandro e a Borboleta.
Ah, sim, sei quem que é, sei. Já me lembrei, já. E o Escafandro e a Borboleta é um puta filme, bem legal.
Vamos falar que ele parece o Agostinho Carrara, mas...
Ele usa com uma calça xadrez no filme. Não, mas é que vale dizer que, na minha opinião, acho que Casino Royale e Quantum of Solace, dessa saga Daniel Craig, são os mais crus, assim, o filme mais, o mais realista possível de James Bond são esses. Que a partir de Skyfall já bota um pezinho um pouco ali mais na fantasia, né? Então esses filmes ali são mais pé no chão. Cassino Royale é um dos mais violentos da franquia, né? James Bond sempre sujo de sangue, assim. Então uma coisa... É um outro tom, né? Quanto o Roger Moore lá, que eu adoro, o cabelo nem despentei, o Daniel Craig sai inteiro quebrado e cortado, né? O que veio a ser o cinema de ação pós-Jason Bourne também,
é pra
né?
Mostrar, uma coisa mais mostrar o herói falho também, né? O herói pode ser...
O herói mais humano, né? A saga do Daniel Craig é ele sendo humano, apanhando e sofrendo, né? Essa que é a verdade.
Esse é o James Bond mais bêbado que tem.
Não, eu acho que tem uma contagem na internet, se não me engano, o Daniel Craig é o que mais bebe mesmo no, nos filmes. Acho que o Pierce Brosnan é o que mais matou e o Daniel Craig é o que
nossa,
que
ele fala, né? Tem até uma cena nesse último filme que ele fala que ele tá 2 horas sem beber nada, então... Né? E seguindo aí, a gente já tem o Skyfall, que particularmente eu acho o pior vilão que tem, mas é legal também.
Olha,
eu não gosto muito do pra mim não combinou.
Eu acho engraçado o Skyfall, porque, por exemplo, eu e o Serginho é até engraçado, né? Porque a gente tem uma diferença muito grande sobre coisas de James Bond. Nós dois somos muito fãs, mas tem muitas coisas na franquia que ele gosta e já não, eu não sou tão fã, eu gosto mais e ele já não é tão fã, né? Isso é engraçado. E o Skyfall é um exemplo disso. O Serginho que gosta muito, né, o Serginho, do vilão e do filme.
Definitivo de 007, definitivo.
É, então, tá vendo? E eu já não sou muito fã do Skyfall, tá vendo? E acontece.
Eu gosto, mas assim, isso são em todos os filmes. Eu gosto, mas tem alguns problemas com eles. Nesse último filme também. Tem algumas coisas ali que eu não gosto também. Mas do Skyfall, a única coisa que eu... É que assim, acho que foi da sequência... Como a gente tava falando, pelo menos o Casino Royale e o Quantum of Solace vinha ali de um lado mais realista, né? Aí chega o Javier Bardem daquele jeito todo esquisitão dele e acho que quebra um pouco a magia do que tava tendo, né?
Eles foram romper exatamente isso, né? Quando o Quantum of Solace foi mal recebido, eles quiseram trazer algo mais pro lado clássico de James Bond, né? E o Javier Bardem é exatamente um vilão bem clássico, né?
Bem, ele é o que começa os vilões bem caricatos, né? Que James Bond sempre teve uma característica bem forte com isso, né?
Então, as críticas em Quantum of Solace foram mais pro lado do realismo, né? Quando não deveriam ser, né? A crítica real que se cabe pro Quantum of Solace é no roteiro mal escrito, na direção ruim e tal. E é um baita diretor, né? Se não me engano, Mark Foster, tipo, diretor de O Caçador de Pipa, sabe? Tipo, filmes... Ele fez o Christopher Robin agora, filme maravilhoso da Disney.
Mas às vezes é... É diretor contratado, né? É só pra ter alguém ali pra poder dar um rumo à franquia, mas não tem muito mão dele ali, né, no caso.
Ele foi mão do Daniel Craig, né? Na verdade.
Diferente desses últimos que tem, pelo menos tem a mão forte do Sam Mendes ali, né? Fazendo. Ele fez um filme bem diferente.
Então,
né?
O Sam Mendes parecia ser um fã de longa data quando a gente viu Skyfall, sabe? Porque ele pegou um monte de pequenas coisas que tem em todos os filmes de James Bond, desde, eu vou colocar aqui, desde Goldfinger, né? Que Dr. No e o Moscou contra 007 são um pouquinho diferentes, né? Aquela, a franquia tá engrenando, né? Mas a partir de Goldfinger, ele tem uma fórmula mágica, né? E o Skyfall, ele traz essa fórmula mágica e joga na estrutura de Casino Royale, que é aquele filme realista, em que o James Bond sofre, em que tem muita carga familiar, né? E uma pitadinha de James Bond chorão, sabe? Que é o que falta. A gente reclamava muito no A Serviço Secreto de Sua Majestade, a gente como um fã mais hardcore, né? Porra, não deixar o cara chorar quando morre a esposa dele. É um detalhe tão pequeno que humaniza tanto o seu herói, tá ligado? E aqui eles não, eles fazem isso com Skyfall, né? Trazem uma trama toda mãe e filho, um negócio que o James Bond não tem realmente nos livros, né? Que o Fleming detestava até, né? Criar essa entidade, só foi criada depois com outros escritores e tudo mais. E ele traz nesse roteiro com tanta delicadeza que eu acho que funciona bem. E aí ele traz de volta a Q, ele traz de volta a Moneypenny, coisas que estavam faltando ali, né? James Bond recebe um desfibrilador em Casino Royale e tá no cartãozinho que a Amy que mandou. Tipo, pô, a Amy não vai se preocupar em mandar um desfibrilador pro cara, tá ligado? Ela vai ter uma equipe pra fazer isso. E aí ele começa a estruturar aquilo que a gente conhece. Por isso que eu falo que é um filme definitivo, né? Porque ele é muito bem estruturado no plot base de um filme de James Bond, e ele é totalmente repaginado para o novo intérprete, para a nova era, para os novos tempos, né?
É uma crescente que veio com essa era Daniel Craig, com Casino Royale, que é, por exemplo, o visual do filme, a fotografia. Todos os outros 20 filmes, por mais bonitos que fossem, tivesse pessoas talentosas para filmar, não tinham um certo estilo, uma certa novidade em como filmar. O Casino Royale trouxe uns jogos de câmeras que você nunca vê antes, entendeu? Trouxe um novo elegância para como filmar James Bond. E Quantum of Solace, apesar de algumas confusões ali de câmera rápida, também tem muita forma de filmar muito, muito diferente, né? Muito ousada, mas usando novas formas de filmar. E Skyfall, quando veio, na minha opinião, atingiu o ápice, assim, a fotografia mais bonita do filme. Eles trouxeram o Roger Deakins, né? Que é um dos maiores diretores de fotografia de todos os tempos. E o negócio é absurdo. E a partir daí você vê que o Spectre, o No Time to Die, eles começaram a pensar, não, o filme tem que ter cara de, né, de filmão, assim, elegante, um negócio bonito. Então você vê que a Era Craig fez isso, né? Ele trouxe essa mudança toda pro personagem em vários quesitos. E o Skyfall, realmente, eu acho que ele é uma, como você já falou, ele é uma mescla muito boa do que é o clássico e do que é o atual.
Mas esse é um filme de aniversário, né?
É, isso que eu ia comentar, acho que, se não me engano, é de 50 anos da franquia, não é, o Skyfall?
50 anos da franquia, então se esperava alguma coisa a mais, né? Se esperava uma coisa gigantesca. Então, Javier Bardem tá lá, o Ralph Fiennes tá lá, e a Judi Dench também, né, que é o último filme dela, é pra mostrar que, tipo, não estamos economizando nada, aí você traz uma Adele pra cantar o tema, sabe, é um filme que tem tudo, absolutamente tudo. Então, a chance de dar errado num filme desse é pequena, mas quando dá também é um desastre, né?
É no Skyfall que já começa a aparecer o polvinho do Spectre?
Sim. Na verdade, o Quantum of Solace, né?
Já começa o Quantum of Solace?
Quantum, na verdade, é um braço, né, da Spectre. Uhum. Isso nunca fica claro, de fato, nos filmes, mas a estrutura da organização criminosa é muito parecida com a Spectre, então não tem por que não ligar.
O que dá a entender é que eles sempre quiseram fazer uma organização ali por trás da saga Daniel Craig, e quando eles conseguiram, porque a Ion também tinha problemas de direito autoral em recuperar o nome da Spectre, por conta de outro autor também que era envolvido na época dos anos 60. Então, assim, eles parece, né, que eles estavam pensando na Quantum, mas quando eles conseguiram os direitos da Spectre, eles trouxeram a Spectre e fizeram a Quantum ser um braço da Spectre, entendeu?
Tanto que depois eles conseguiram trazer o Blofeld de novo, né? Vocês gostaram desse Blofeld?
Eu sou bastante contra o retorno do Blofeld, sempre fui, né? Eu acho que o James Bond, né, o personagem James Bond, ele não pode ficar preso a um único vilão, sabe?
A um grande vilão.
É legal ter, eu acho que não é... É que, pô, a gente já viu o Blofeld em trocentos filmes, né? Tipo, deixa ele quieto. Não acho que foi um erro trazer, porque eles receberam os direitos depois de mais de 20 anos. Então traz, não tem problema, mas fica forçado, sabe? É claro que para a nova legião de fãs é legal ver um negócio que você não viu, né? Mas, de verdade, eu acho que a Quantum seria uma boa ideia, a Spectre seria uma boa ideia, desde que você tivesse mais filmes para evoluir ela. Você criar ela num filme e matar ela no outro é muito pouco, entendeu? Para uma organização criminosa é muito pouco.
Então, eu pensei a mesma coisa, porque assim, eu já gosto da Spectre, eu gostei de trazer o Bluff, eu acho que é legal trazer ele pro público novo, que nem sabe, né, por exemplo, muitas pessoas podem nem saber quem é o Bluff, né, então aí apresenta para um público novo esse arqui-inimigo do James Bond, eu achei que o ator, o Christopher Waltz, um baita ator, uma baita escolha, o problema para mim é só que o roteiro do Bluff não condiz muito com o grande vilão, e também no filme seguinte, né, matam tudo de uma vez, e você fala, pô, pra que fazer, você vai fazer dessa forma, né? Acho que fica meio vazio.
Entrou ali meio que quase como meio que uma homenagem, né? Só foi pra mostrar ali que, ó, ele tá aqui, tá fazendo parte do lore todo aqui, mas esquece que não vai fazer parte de tudo.
O que incomoda mais é ele ser meio irmão do James Bond, sabe?
Isso foi uma coisa que eu não gostei.
O fato dele tá ali é legal, é um fanservice bacana e tal, e é legal pra trazer novos fãs e tudo mais, entender o universo, né, que existe por trás. Mas, cara, ele ser meio irmão do James Bond é uma saída muito fácil, sabe?
É muita forçação de barra, né? Mas aí a gente tem até, já que a gente tá falando do Blofeld, a gente tem a Spectre, que é o filme Spectre, né? Que aí a gente já tem basicamente os mesmos personagens desse último filme, né?
A Spectre, na verdade, eu imagino, tá? Que foi um filme pensado em, tipo, ok, o James Bond do Daniel Craig, ele já está consolidado, né? E geralmente é assim nos filmes, né? Você, no primeiro filme, você se preocupa mais em mostrar quem é o seu novo James Bond, no segundo filme você consolida ele, e a partir daí, cara, você tá livre para trazer grandes vilões. Eles trouxeram Javier Bardem, que, pô, até hoje a bilheteria do Skyfall é a melhor da franquia, então Eles queriam superar isso. Como eles receberam de volta os direitos da Spectre, nada melhor do que você trazer o Nemesis, né? Então, o problema não é trazer o Nemesis novamente, né? Até com o Christoph Waltz, que é sensacional, um puta ator e tal. O problema é que ficou vago demais a parte do irmão e a equipe... Aí hoje a gente entende que a equipe como um todo, né, já tinha a intenção de fazer uma trama, uma mega trama familiar do James Bond, que, na minha humilde opinião, só diminui o personagem, né? Mas faz parte.
Acabaram esses últimos filmes com o Daniel Craig, eles acabaram humanizando até demais o personagem, né? Não sei dizer se isso é bom ou ruim, viu? Porque dos dois lados dá a entender o porquê, né? É legal de ter uma humanização do personagem, quebrou um monte de paradigmas que já existiam há anos ali, mas ao mesmo tempo também você vê uma mudança drástica no personagem, né?
Eu acho que funciona, cara, pra quem sai do cinema e tá tudo bem. O que eu quero dizer?
Não vai ficar reclamando depois, né?
O cara que vai ter que abrir um podcast depois pra reclamar no Twitter, tá ligado?
Uhum.
Pro fã hardcore, tipo, é uma desconstrução muito grande, né? Você passa a não ver o personagem que você gostava, né? Então, é um problema, diremos assim, delicado, né? E o que é mais estranho pra gente é que essa franquia como um todo, ela é familiar. O que eu quero dizer com isso? É realmente uma família que tem os direitos de 007, né? Com o Cup, né? Ele era o dono e fez os filmes até GoldenEye. A partir de GoldenEye, quem passou a fazer os filmes de 007 foi a filha dele, né? A filha e o genro, se não me engano. E, cara, tipo, você ter um controle de uma franquia tão grande, tão longeva, totalmente sob sua responsabilidade, e você, em dois filmes, na minha cabeça, dois filmes, você desconstrói ele inteiro, ou muita coragem... ou muita falta de ideia. E não é nem, sabe, não é nem uma crítica pesada aqui, é ideia mesmo. Tipo, cara, você não precisava fazer isso tão cedo. Você podia jogar isso pra quando você estivesse cansada de fazer.
Podiam, eu acho que podiam ter. Foi uma franquia, ela demorou muito tempo pra ser... É como a gente comentou, né? O primeiro filme lá faz 15 anos atrás e só tivemos 5 filmes, né?
É, isso antigamente não, era um filme a cada 2 anos.
Então, tipo, poderia ter, eu acho que poderia ter é lógico, esses negócios custam muito dinheiro, tudo e tal, esse filme já era pra ter saído ano passado, né, já era por conta da pandemia que atrasou bastante coisa, mas eles poderiam ter feito mais filmes durante esses anos pra poder até mesmo expandir mais essa franquia de tudo que... tudo que eles criaram mesmo, né?
Uma pergunta pra vocês, é uma impressão minha, por não ser tão fã e não ver tanto. Mas o 007 de Daniel Craig, ele parece ser o mais cansado. E quando eu tô dizendo assim, o mais cansado é o que realmente tá naquela função por obrigação. Porque os outros, eles dão a entender que, assim, apesar do problema, né, do perigo, das perdas que eles têm por ser o 007, eles curtem muito mais a função.
Mas isso...
No de Daniel Craig, gente, todo filme esse homem tá querendo se aposentar e ninguém deixa. Ele tá exausto. A cara dele já é de uma pessoa exausta. Então, assim, o primeiro filme ele tá querendo se aposentar, o segundo filme ele tá querendo se aposentar, o terceiro filme ele tá querendo se aposentar, o quarto, sabe? É sempre o mesmo ponto. É ele tentando se aposentar e quando pensa que não, acontece alguma coisa que ele tem que voltar. Então, eu acho que a única coisa que me cansa bastante nesses filmes, nessa saga dele, é essa questão de ele tá exausto, mostrando que ele tá exausto desde o começo, desde a primeira missão dele que ele quer parar, e as pessoas não deixam. Então, é sempre um pouco cansativo você já começar o filme sabendo, ele tava em aposentadoria e ele teve que voltar pra salvar alguém. Ah, ele tava em aposentadoria e alguém puxou ele de volta, sabe? Então, essa impressão desse cansaço talvez seja a única coisa que realmente me deixa desgostosa, sabe? Porque eu entenderia esse cansaço se fosse o mesmo personagem, entendeu? Então, o mesmo 007 desde o começo. Mas ele já começar cansado, que não é o mesmo 007, né? É o mesmo cargo, mas não é a mesma pessoa. Isso me deixa um pouco achando estranho. E, inclusive, me dá essa impressão de que quem tá por trás dos filmes já não está aguentando mais fazer os filmes.
É, entendo. É, talvez seja também.
Isso mesmo, né?
Exato.
Os produtores ali.
E essa questão que você estava falando, que é uma franquia muito familiar, essa questão de coisas familiares me deixa um pouco de medo. Porque essa questão de você ter uma ideia na sua cabeça, você lançar algo, logo em seguida os seus descendentes começarem a pegar o que você fez e dando continuidade, tem uma grande possibilidade aí da coisa se perder totalmente do que era inicialmente, né, da linha que foi traçada, principalmente com questão de atualização. Então eu acho que muito do que foi escrito nos primeiros livros não caberiam, por exemplo, hoje ser colocado em tela.
Com certeza não.
Né? Inclusive pela própria pessoa que está à frente disso, talvez ela não concorde com o que estava à frente lá no começo. Então, por isso que eu acho perigoso quando tem essas franquias, a gente tem inúmeros livros e filmes, e que a gente tem essas sagas, e que as pessoas dizem, não, vamos dar uma prolongada, aí passa para algum familiar para ver se esse familiar dá. Mas são pessoas diferentes.
Total.
Não é porque eu vou ter o mesmo sangue que as ideias são as mesmas. E por mais que você queira manter o legado, né, dessa franquia, seu pensamento foi construído de uma maneira completamente diferente. Então eu acho que é perigoso, e eu acho que para os fãs é uma coisa muito difícil enxergar isso. Enxergar que nada é imutável e que não dá para se manter as coisas desde o começo, sabe? E que são pessoas diferentes, mesmo sendo uma franquia familiar, como você estava falando.
Total. Uhum. Total. E o James Bond, briga é óbvio, é modo de dizer, né? Mas é uma bateção de cabeça entre os fãs justamente isso. É, a gente precisa entender que o tempo muda, né? Então o James Bond do Sean Connery nunca mais a gente vai ver, e não tem que ver, porque... É, chegava uma moça, ele dava um tapinha na bunda dela e falava, conversa de homem, dá licença.
Exato.
Não existe.
Exato.
Para. Isso não existe. É, só que essas atualizações existem até um certo limite. Eu não estou falando aqui que tem coisa certa ou coisa errada, que tem que mudar ou que não tem que mudar. É, eu acho que o core tem que ficar sempre imutável, né? Que é mais ou menos, vamos fazer um filme de Superman. Se é um filme de Superman, tem que voar. Esse é o imutável. É, num filme de James Bond, ele tem que escapar. O superpoder do James Bond é fugir da situação.
Não morrer tão fácil, né?
Conversando com a mulher dele, né? Tipo, meu Deus do céu. Agora, você falou também, olha, eu fui no cinema ver o último filme por causa das polêmicas. Dentro do fandom, isso foi uma guerra de egos inacreditável. Inacreditável. Como assim um 007 mulher, uma negra... Tipo, gente, a melhor parte do filme de No Time to Die é justamente a Nomi e a Ana de Armas. Eu nunca lembro o nome do personagem que ela fez. Mas, cara, as mulheres são tão bem tratadas nesse filme, que é um negócio que era inviável nos anos 60.
Eu só achei a Ana de Armas bem, bem fora do filme, assim, nesse filme, viu? Ela tava, ela tava bem, bem deslocada ali, né?
Ela é fora do filme porque ela não tava no roteiro original, né?
É, eu achei ela bem deslocada no filme. Parece que realmente parece que ela foi inserida ali de última hora, né?
Por uma cena incrível, né? Por uma cena
A cena foi muito boa. Mas é que parece que é porque ela tá ali, ela tá completamente deslocada de qualquer outra coisa do filme, né? Então...
Mas tu acredita que essa cena com a Ana de Armas me causou maior frenesi do que as cenas da nova 007 com o Daniel Craig?
Essa cena é incrível.
Pra mim, faltava alguma coisa ali. Nela, sabe? No papel dela, na posição dela, sabe? Parecia sempre que ela tava de birrinha, que ela tava com medo de perder o cargo dela, e por isso era só, sabe? A presença dela em cena era simplesmente provocar o Daniel Craig a todo momento pra dizer assim, olha, agora eu tô com seu cargo, você tá com raivinha disso? E ele não tava, pra ele tanto faz quanto ele não queria nem mais aquilo ali. Sabe? Então, isso foi uma coisa que eu não gostei, sabe? Foi muito potencial dessa personagem nova desperdiçado, porque era uma mulher forte, é uma espiã que tinha tudo para ser extremamente segura do papel dela e do que ela poderia fazer ali. E ela terminou completamente relegada. Eu não estou dizendo que o foco tinha que ser nela, muito pelo contrário. Por ser uma despedida do Daniel Craig, eu acho que o foco tem que ser nele. Uhum. Que foi o que a gente viu no filme. Mas essa presença dela, se fosse pra ser assim, não precisava ter colocado.
Também é.
Sabe? Porque a presença dela foi muito aquém do que poderia ter sido. Poderia ser uma passada de baixo. E principalmente por saber que ela não vai continuar no papel. Então fica completamente sem sentido. Sabe?
Será
podia ser
que não vai?
Pois é. Mas assim, se ela vai continuar nesse papel, eu espero realmente que essa posição, essa forma de mostrar essa mulher, que seja melhor. Porque se o papel dela vai ser sempre nessa insegurança, sabe? E cometendo erros, falhas, assim, gritantes. Porque ao decorrer do filme, a gente tem várias vezes que ela é necessária e ela sempre chega atrasada.
É.
Né? Então, pra mim, falta. Eu quero mostrar a presença, eu quero mostrar que eu sou a nova 007, mas eu nunca estou lá presente mostrando que eu sou necessária. Sabe? Então,
faltou um pouco mais de atitude, às vezes, da parte dela. Né?
Exatamente. E aí, já na Ana de Armas, não. Quando começa a cena, você parece que ela nem sabe o que tá fazendo, que ela tá muito empolgada, sabe? Muito emocionada com o fato de estar ajudando aquilo. Mas a partir do momento que ela entra em cena, que ela começa a tirar, que ela começa a contribuir com ele, gente, leva muito o papel dela, ela fica incrível. Então, assim, pra mim, aquela cena dela com ele, inclusive a brincadeira, a comédia deles pararem pra tomar um shot durante aquilo ali me traz uma sensação de gostar muito mais do filme do que quando eu vi a nova 007, infelizmente, tá? Porque eu tava esperando.
Essa sequência de Cuba, desculpe interromper, ela é realmente maravilhosa, esse negócio da Ana de Armas, né? Que é sequências com ela são sensacionais. Inclusive, pra mim, a melhor cena do filme nessa sequência de Cuba, ela foi a última a ser filmada. Foi uma das últimas a ter algumas mudanças e acréscimos no roteiro, inclusive. Como, por exemplo, a própria Ana de Armas, né? Foi uma das últimas coisas a serem acrescentadas no filme.
Não sabia. O que vocês gostaram? O que vocês acharam desse último filme? Vocês gostaram? Foi uma despedida à altura do personagem?
É complicado, tá? É complicado. Pra gente, não, tá? Não é um filme que deva sequer... É uma ideia que não tinha que ser apresentada. A gente começa por aí, tá? É o que eu tava falando. Fazer um filme de Superman, você tem que fazer ele voar. Fazer um filme do 007, você tem que fazer ele fugir. O grande problema desse filme é o Daniel Craig, infelizmente. O fã do 007 teve um problema inicial com o Daniel Craig, com o Craig is Not Bond, não sei se vocês conhecem essa história.
Mas eu sei que, tipo, tem muita gente que nunca gostou dele, porque ele não é o padrão, né? Não é o moreno, não é alto, não é, né? Tem todo o padrãozinho em inglês ali de ser... E o povo nunca gostou muito disso, né?
Caiu na cabeça dele, né? A internet tava começando ali e o mundo falava que ele não podia ser James Bond porque ele era feio. Que hoje em dia a gente vê que é. Que hoje em dia a gente vê que, ele não é tão feio, tá bom, ele é feio, vai. Ele parece o Didi Mocó.
Ele tem uma beleza exótica.
É diferente, é.
Isso é um novo jeito de falar que você é feio.
Não.
É um cara com rosto...
Eu gosto de beleza não padrão, tá? Então, vamos lá. O problema do Daniel Craig é que quando eu olho pra ele, eu lembro do rapaz que faz o Gavião Arqueiro. E eles dois me lembram o Zacarias. Então, o meu problema é isso. Eles têm alguma coisa estranha, assim, que me lembra muito o Zacarias. Mas de resto, gente, ele não é tão feio. Vamos combinar que o vilão é mais feio?
Gente, cara, imagina você virando o 007 e o povo caindo na sua cabeça porque você é feio. Nem esperaram ele entregar o filme pra saber se ele era bom ou ruim.
Mas isso é o começo da geração mimimi que tá da internet aí, que tá até hoje só piorando as coisas.
Tem um cara entregando o Royale, né? Que é um filmaço maravilhoso. Filme incrível e tudo mais.
Uma coisa só pra mim do Daniel Craig é que, assim, Cassino Royale, pra mim, ele tá atuando. Ele pode ter... Ele tá atuando como nunca. Ele até foi indicado ao BAFTA, na época, pela interpretação de James Bond. Foi o único ator a ser indicado ao BAFTA nesse personagem. E a atuação dele tá incrível. E ele é um bom ator que vai entrando tanto no... Vai virando tanto personagem que, na minha opinião, ele não tá mais atuando. Ele é Daniel Craig ali. Ele virou Daniel Craig e pra mim é o mesmo problema com o Sean Connery no último filme, o Roger Moore no
último
filme. Eles chegam, às vezes o ator ele passa ali do ponto e vira ele e pede aquele personagem que ele interpretava no começo. Pra mim o grande problema da interpretação de Daniel Craig no Time 10 é isso, que pra mim eu vejo um Daniel Craig, eu não consigo ver ele como James Bond que ele me apresentou numa atuação espetacular em Cassino Royale, por exemplo, né? Assim, é isso que afeta pra mim.
Por que eu falo que o problema de No Time to Die é o Daniel Craig, né? Porque o Daniel Craig já tinha falado que não queria mais fazer, desde Skyfall ele vem falando que não quer mais fazer, ele fez Spectre já meio sem querer fazer, e chegou a falar que cortaria os pulsos ao invés de fazer outro James Bond e tal, e no final das contas assinou pra fazer No Time to Die. Nada tira da cabeça de ninguém, de nenhum fã de 007, que ele assinou com a cláusula de que James
Bond vai ser o último, né?
Não é nem a cláusula de vai ser o último, é James Bond precisa, meu James Bond precisa morrer. E aí, todo o roteiro de No Time to Die, ele é desenhado para o desfecho, né? Então não interessa o que acontece no começo e no meio do filme, desde que o James Bond morra. E aí o filme se perde, entendeu? Tipo, a gente tinha uma história de uma doença, e aí entra a pandemia, e aí você precisa trocar a doença por nanorobôs, e aí você já
é
um pouco da história. Aí você precisa dar uma filha pra ele ter um porquê de ficar vivo. E tipo, cara, se você der uma filha pra ele, nem se viesse, tipo, a bomba atômica na cabeça dele, ele ia tentar se livrar da bomba atômica. Ah, mas ele não vai poder mais encostar na filha. Cara, é a filha dele. Eu não tenho filhos e eu sei que é assim, porque eu tenho um cachorro, tá ligado? Eu faço o que for necessário pra ficar com o meu cachorro. Inclusive fugir daquelas bombas lá do jeito que der. Nem que fosse só o dedo mindinho, tá ligado? Só pra ver minha cachorra de longe. E ele larga a mulher e filha conversando com a mulher dele, entendeu? Ele passa 9 minutos. O filme explicita isso. Você tem 9 minutos pra fugir daí. Ele passa os 9 minutos conversando com a mulher dele enquanto as bombas estão chegando. Você dá esses 9 minutos na mão do Roger Moore, ele constrói um bote e ainda pinta com a bandeira da Inglaterra, tá ligado? Tipo,
faz sentido.
Assim, nesse final. E é só o final. É só o final que tá errado. O filme pode ter problema de roteiro, o vilão pode ser sem graça, vocês podem criticar o filme.
O vilão é péssimo. Eu já não gosto desse ator. Eu particularmente não gosto desse cara. Eu acho,
também não.
Eu achei péssimo ele ter ganhado aquele Oscar por causa do Freddie Mercury, que filme...
Qualquer crítica desse filme é válida, sabe? Mas se você olhar pra franquia de 25 anos, de 25 filmes e de quase 60 anos, cara, a gente tem um monte de filme que é pior e é muito... Tipo, o público adora, GoldenEye mesmo, o vilão às vezes dá uma... Você fala, meu, pelo amor de Deus, cara, o que você tá fazendo aqui? O Goldfinger, que é o grande vilão, tipo, o cara é um vilão também mega básico, não tem nenhuma profundidade. O plot de, sei lá, Diamonds Are Forever é horrível. O plot do Moonraker...
Tem todos os filmes, tem cenas, às vezes, péssimas, né? Tipo, no próprio, acho que o último filme do Pierce Brosnan, lá, que é o Die Another Day, né? Eles desceram fazendo surf em uma avalanche, porra. Tipo, menos, né?
Eu não tô aqui pra criticar a franquia, muito pelo contrário, eu sou fã, cara, eu adoro.
Mas tem coisas, né? Tem coisas que a gente, com um viés mais crítico, a gente tem que ver que o negócio é, né? Não é assim também.
Ser fantasioso, ser ligeiramente ruim, sabe? Ter muito de vergonha faz parte da franquia, inclusive. Nossa, tem um momento em Die Another Day, no Um Novo Dia Pra Morrer, que o James Bond ele é resgatado tal, depois do. Depois de ser sequestrado pela pessoa da Coreia do Norte e tal, aí vem uma avaliação do físico dele, aí fala que ele tá com rim podre, tá ligado? Tá com rim podre por quê? Porque ele bebe pra cacete. Então, tipo, essas pequenas vergonhas alheias a gente tá acostumado. Então, num todo, se você pega No Time to Die e bota numa caixinha, ele é um filme legal pra caramba. Tipo, fotografia maravilhosa, a trilha sonora tá incrível nesse filme,
incrível, incrível. Tem cenas de ação muito boa, tem umas ruins também. Mas...
É Hans Zimmer, né? Não, tem, não tinha como sair coisa ruim.
É de verdade. Eu nos Bondcasts eu falava que não ia dar tempo, porque ele foi contratado, faltavam 6 meses pro filme sair. Eu fiz, não vai dar tempo.
Ah, ele pegou uma trilha que já tava pronta ali, você deixou. Ficou legal.
O Milione mesmo falava, cara, mas o Hans Zimmer é assim, ele recicla e tá tudo certo.
É, dá certo.
Ele reciclou e ficou maravilhoso. É, e cara, se você faz tudo isso e tira aquele final, aqueles 5 minutos finais em que ele fica, 9 minutos ele fica conversando com a esposa, o filme não é ruim, não, de verdade. Agora o final
eu vou falar assim, o problema do filme é a decepção no seguinte, como o Sérgio falou, quando a ideia é desde o começo matar o James Bond, tudo fica muito descartável, porque por exemplo, por que a Spectre foi eliminada tão rápido? Porque eles não podem matar o James Bond e deixar a Spectre viva. Então mata todo mundo rapidão. Ah, não, mas e o Félix? Não, traz de volta e resolve com ele também. Ah, não, vai fazendo umas coisas, tudo pra levar ao tal final. Que pra mim é totalmente anticlimático, não é não por conta da morte em si. Eu acho um final meio anticlimático e a morte, como o Sérgio falou, né? O James Bond desistindo de tentar uma fuga, né? Que é o superpoder dele. Pô, para os fãs fica meio difícil. Mas o que mais decepciona é exatamente que trilha sonora maravilhosa, cheia de sequência de ação boa, mas o filme erra muito no roteiro, em algumas coisas, erra no vilão e errou no final. Então o sentimento, pra mim como fã, sempre é amargo ao final do filme. Mesmo quando eu lembro e falo, pô, mas caraca, aquela cena de Cuba, que coisa espetacular, que cena linda. É, só que aí depois você lembra de outras coisas e fala, putz, mas aquele final não... Aí é esse que é o grande problema, entendeu? O sentimento que eu não tive com nenhum dos outros filmes de James Bond. Essa que foi a grande, né, o lance, uns lances polêmicos aí que veio com esse filme, né?
Olha, quando eu assisti, assim que eu assisti, eu conversei com o Álvaro, né, e eu disse que eu gostei bastante. Eu me diverti, curti demais, não foi um filme que me deixou cansada, acho que o filme tem um tempo, assim, bom pra filme de ação e tudo. Só que depois que a gente começou a conversa... Eu comecei a ligar várias coisas que, talvez, por não ser a maior fã da franquia, por não ter acompanhado tudo, não ter o conhecimento que vocês têm do personagem, eu não tinha me tocado. Agora, tem certos pontos que, durante o filme, eu vi, mas eu consegui ignorar pela ação divertida que eu estava vendo ali, certo? Como, por exemplo...
Não, é só do
filme, né? Porque, por exemplo, que arma tão incrível é essa? E tão mal aproveitada. Cara, se você é um terrorista e você tem a possibilidade de matar, de direcionar seu ataque para pessoas que lhe convém, e você passa o filme todo guardando esse potencial todinho para transformar um espião impossibilitado de chegar perto da mulher e da filha, eu achei no mínimo bizarro.
É aquilo, é o roteiro que precisa matar o James Bond, não interessa o resto.
Exato, então eu e outra coisa, essa questão da arma, desde o começo, quando eu tava assistindo, eu dizia, olha, ele vai usar isso pra isso.
Isso ficou bem, ficou bem implícito isso.
Exato, né? E aí perde uma parte da graça, então perde uma parte do sentido quando você sabe desde o começo o que vai ser feito. Mas ao mesmo tempo eu ficava, cara, que vilão burro, sabe? Que se eu tenho um potencial desse nas mãos, eu não me importo com ninguém, minha família tá toda destruída, sabe? Eu tenho uma mega operação do tamanho do que ele tinha, pra quê, sabe? Eu fazer isso direcionado pra uma única pessoa. E morrer isso... do jeito que o vilão morreu também, sabe?
Ah, morreu ridiculamente, como...
Eu não gosto do Rami Malek.
Eu não gosto dele também.
O vilão, eu já fiquei muito desconfortável. Assim, se for pra falar de gente estranha, ele é o ápice do estranho. Eu também não gosto muito da personalidade dele, mas, né, seguir em frente. Inclusive, pra vilão, eu acho que é bom quando você não gosta do ator, porque você cria aquela animosidade com ele. Mas eu achei ele muito fraco. Sabe? Muito sem objetivo. Pelo menos nos outros filmes você via que tinha uma coisa megalomaníaca ali, mas tinha um objetivo. Nesse, não tem um objetivo, sabe? O que é que ele queria? Ele era apaixonado pela menina?
Ficou, mas Não, é, fica, mas não, isso não... fica muito, muito estranho, porque
exato.
Ele era, assim, teoricamente ele era muito mais velho que ela, só que não, né, porque...
Exato, ele, porque ele fez umas coisas no rosto, né, porque ele tinha o rosto deformado quando era criança, é. E agora parece estar na mesma faixa etária dela. Aí, é. Outra cena, uma cena que me deixou muito desconfortável foi aquele homem com aquela criança no braço. Gente do céu, que cena desconfortável pra mim, ele passando a mão na cabeça da criança. É. Aquilo ali me tava dando ojeriza, sabe? O cara...
É o único momento bom do vilão, que é o único momento que você fala, nossa, agora eu tô com medo dele.
Cara, eu fiquei muito indignada. Mas ao mesmo tempo, aí depois você vê que ele fez todo aquele pânico com a mãe, com a mãe da criança, com a criança, e soltou a criança sozinha. Vá, vá, você quer ficar aqui, não quer minha profundação não, pois vá. Eu fiquei assim, gente, o que é que tá acontecendo? Sabe aquele vilão que começa a fazer uma coisa e depois volta? Eu vou matar todo mundo, não vou mais. Eu só quero matar uma pessoa. O negócio
ficou meio sem objetivo, né?
Exato.
É bem o que os meninos falaram mesmo, que tipo, os últimos minutos do filme virou uma confusão tão grande ali que parece que o filme se perdeu, né, no final do filme.
O potencial dele pra envenenar as pessoas.
É.
Eu tinha quase certeza que ele ia envenenar aquela mulher com aquele chá. No final das contas, você não sabe se o chá envenenava, se o chá cegava, se o que ia fazer o chá.
Não,
só nada a ver.
Tem muito furto. Tem umas coisas assim, realmente, por exemplo, o lance da própria cena de Cuba ter sido filmado depois. Que, por exemplo, quando o James Bond vai lá, ele acaba matando o Blofeld, né? Porque supostamente ele pegou ali no punho do Dr. Mas ele já tinha sido contaminado por toda a Spectre ali em Cuba, já tava com o DNA de todo mundo.
Exatamente. Entendeu? Exato.
Já tinha ali. É umas coisas que realmente, tudo pra levar aquele final que é a morte do James Bond. Ficou muita coisa jogada, e isso que é uma das coisas que mais entristece, porque tinha. O visual é bom, a cena de ação é bom, tem uma direção boa, né? Uma produção grande, o 25º filme, mas, pô, perderam muito nessa história desse personagem. Um bom herói tem que ter um bom vilão, né?
Exato,
sempre sim.
E uma principalmente, desculpa te cortar, Zé, foi não, principalmente sim. Como uma despedida, né, do personagem, faltou um cara à altura, né? Podia ter deixado o Blofeld pra esse último filme, sendo...
Podia.
Gente, e assim, já começou com uma série de furos. Imagina assim, beleza que ele tava querendo ficar, entrar em aposentadoria no começo do filme.
Desde sempre.
Mas sério, sério que ele ia cair naquele túmulo explodindo, assim, fácil. Sabe, num olhar que tinha coisas estranhas. Eu achei assim, que não, ele perdeu o feeling de espião, sabe? Por mais que você queira acreditar, por mais que você queira deixar esse... Mas você sempre tem a desconfiança, né? Você é uma pessoa preparada pra ver os sinais de que algo tá errado. E você não se dá conta de coisas mínimas. Acho estranho. Realmente foge um pouco do que você espera de um personagem que era pra estar sempre preparado pra tudo. Bom... E aí, nessa questão do gostar, também já tem o fato da 007 nova que eu falei pra vocês, que eu fico incomodadíssima com o uso que deram pra essa mulher, sabe? Ela tem duas cenas, quando ele tá perdido com a família. Cadê a equipe, sabe? Cadê o reforço? E aí, quando ela chega, que era pra ela estar atrás do terrorista, ou seja, era pra eles se encontrarem na metade do caminho, ela chega muito atrás dirigindo um carro, que é uma carona. Meu bem, sabe? Cadê você na hora da ação? Cadê você na hora da perseguição?
É porque ela não podia chegar lá, porque senão o Safin não ia conseguir pegar a Madeleine e com isso não ia levar o James Bond até a morte dele, tá vendo?
Exato.
E tem o final que ela sai com a família também, né?
Exato. E tem um negócio pra explodir, um monte de míssil que não deveria ser direcionado, sendo direcionado pra lá, ela vendo um companheiro espião preso lá. Caramba, já tinha acabado o perigo, bota essas duas criaturas num bote e manda elas embora. Então, sabe por que ela levar? Sabe?
Então, mais uma vez, é porque o James Bond babá. Fica sozinho pra morrer, né?
Exato. Mas aí, pronto, esses furos me incomodaram. Sabe? Esse papel dela me incomodou demais. Mas deixa eu fazer um elogio, pra não dizer que eu vou terminar sem fazer um elogio. Eu amo as aberturas do 007. E a desse filme. Sabe uma coisa, eu acho que um pouco do meu design gráfico afeta, sabe? fica muito, muito animado quando eu vejo as entradas desse filme. Quando vem a trilha sonora no começo do filme, você vai vendo aquelas imagens se formando. Eu amo. Eu amo as entradas do 007.
É muito bonito. É muito bonito.
A gente até...
Acho que não tem uma ruim. Não tinha uma que seja feia.
Tem a do Quantum of Solace que é fraca também. Eu costumo dizer, eu não sei se vocês sabem, né? Na verdade é um cara só que faz isso desde GoldenEye, né? Antes de GoldenEye era um pouco diferente, eram filmados e tal. Hoje em dia é um artista chamado Daniel Kleiman, né? Ele fez todos os filmes de GoldenEye pra cá, menos o Quantum of Solace. E cara... Pra mim também não erra. Não erra nunca. É impressionante. É um filme mais legal que o outro, com uma inovação diferente. Tipo, o cara é incrível. Só que é aquilo, né? A gente tinha tanta confiança na Bárbara, que é a dona do 007, né? A dona da Eon, a Bárbara Broccoli. A gente tinha tanta confiança no Purves e no Wade, que são os dois roteiristas que também vêm de lá de trás, que vem escrevendo os roteiros base 007, e de repente todos eles juntos, eles culminam em matar o 007. Então hoje tá todo mundo tipo, meu, ninguém confia em ninguém aqui.
E é uma coisa que a gente até esqueceu de comentar, é sobre as músicas temas, né, que sempre tem alguma artista bem famosa que faz, tudo. Nesse último foi a Billie Eilish, né. A gente até falou do Skyfall, que foi a Adele e tudo, e tem os outros que são bem mais famosos. Eu particularmente gosto muito do Casino Royale, que é o Chris Cornell que fez, né?
Agora, essa musiquinha da Billie Eilish, ela dá uma vontade de você dormir, tá combinando com o cansaço do Daniel Craig.
Mas Billie Eilish dá vontade de dormir, né?
Cara, eu não, olha, eu não, gente, eu sou muito velha, eu acho que meus 34 anos já pesou, eu não consigo gostar de Billie Eilish, porque ela, o rosto dela me dá vontade de descansar.
Ela tem cara de sono.
Exato, que tá sempre cansada. Ela é uma ótima artista, ela tem uma voz linda, mas as músicas dela são, pra mim, são enfadonhas, são cansativas. E aí, isso pra mim não. Já, quando eu lembro da Adele, sabe? No Skyfall. E aí eu vejo a Billie Eilish, eu disse, pronto, o cansaço do Daniel Craig. E a morte dele tá sendo anunciada pela música da Billie Eilish.
Você ganhou o Oscar a música da Adele, né?
A Adele, deve ganhar também, gente. Olhando os concorrentes.
Não, mas é bem isso, a gente sempre falou, pô, vai vendo, quando você escuta a música tema, ela tem muito a música, ela tem muito a ver com o filme. Cassino Royale, que é aquele filme colorido, frenético, agitado, olha a música de rock que é, né? A mesma coisa o Quantum of Solace. Skyfall, ele tem um lado um pouco mais dramático, pessoal, né? A morte da Amy já vai para aquele tom da Adele, o do Sam Smith, que é aquela música mais triste também, que envolve aquele lado mais cinza do passado do James Bond. Aí vem a música fúnebre da Billie Eilish, junto com a trilha sonora do Hans Zimmer, que só faz trilhas dramáticas, tava mais do que na cara.
Exato,
de ser um drama.
Exato, praticamente um funeral.
Acho que a gente conseguiu dar uma geralzona em tudo. Tenho certeza que faltou de falar de muitos filmes. Eu, na realidade, já deixo aqui o convite pra vocês pra gente falar sobre os outros filmes do 007, das outras franquias. A gente pode separar aí por franquias, falar dos antigos também, porque tem coisa pra caramba pra gente falar, né?
Quando vocês quiserem.
Eu só vou deixar uma pergunta aqui pra vocês. Quem vocês acham que poderia ser o novo James Bond?
É difícil, porque eu acho que, seja lá quem escolher, não vamos acertar. Eu acho que não é ninguém que tá na ponta da língua agora, do momento, né? Vocês citaram o Idris Elba, por exemplo. Eu adoraria, mas eu acho que ele não vai ser, porque ele já está velho demais pro papel, entendeu? Eles vão pegar alguém mais jovem, porque senão não vai conseguir fazer o James Bond por muito mais tempo, né? É porque ele já tem seus 30 e poucos anos, né, nos livros e tal. Eu diria que vai ser alguém que a gente não conhece muito. Essa é a minha aposta.
Seria até bom se fosse alguém que não for tão conhecido, né?
Geralmente. Eu não consigo imaginar algum rosto famoso, não consigo mesmo. E na verdade, eu acho que após com o desfecho de No Time to Die, com essas mortes todas, né? Que apesar de sem tempo pra morrer, teve tempo pra todo mundo morrer. Acho que eles vão renovar tudo. Não vão trazer ninguém dessa saga Daniel Craig. Acho que vai ser algo bem à parte mesmo. Então tudo vai ser bem novo. Talvez rostos conhecidos para o chefe, para o vilão. Mas o James Bond talvez venha um rosto novo aí. Eu espero que seja para dar uma cara nova.
Eu queria ver Naomi Harris e o Ben Whishaw de volta. Eu gosto dos dois. Kay Moneypenny, eu gosto muito dos dois. Eu acho que o M tudo bem de mudar. O Ralph Fiennes é ótimo, mas...
Por mim podia voltar, mas acho que não volta.
O Fiennes parece. Esse é um que tá cansado, viu? Ele tava. Nesse último filme, ele parecia que tava ali por obrigação. Mas, né? Como eu comentei, eu gostaria muito que fosse o Idris Elba, eu gosto muito dele, mas como vocês falaram, realmente ele tá velho demais pra isso, né? Espero que seja alguém que não seja tão conhecido, mas que vai ficar conhecido de uma hora pra outra também, né? Esse aí esse é um cara que vai ter um peso nas costas quando for um cara ou uma mulher, né? Depende também, que vai ter um peso enorme nas costas.
Gente, eu tô torcendo pela quebra, sabe? Toda vez que vai trocar um 007, é todo mundo caindo em cima da cabeça. Caíram em cima da cabeça do Daniel Craig, caíram em cima do Idris Elba, caíram em cima dessa moça. Eu acho assim, tá? Que eu queria que tivesse a representatividade, que tivesse essa quebra e essa mudança grande, sim. Então eu queria um homem negro, ou queria uma mulher, ou uma mulher negra. Eu queria uma diferença, assim, gritante, sabe? Eu queria que saísse do padrão. Do branco, do sabe? O Daniel Craig deu essa quebra na questão da beleza padrão, né? O do homem mais com o rosto mais. Aquele feio, forte e formal. Teve isso, mas eu queria que saísse muito desse padrão. E eu queria ver uma mulher bem representada, sabe? Uma 007 que mostre que ela não é aquém de nenhum dos outros, ou um homem negro, sabe? Pode ser sim um ator que não tá tão em evidência, um ator novo.
É, Rafa, desculpa, mas assim, se os caras, o povo que gosta do 007 chiou, porque tinha um cara feio, você acha que eles vão gostar de colocar uma mulher?
Meu bem, olha, os dois, esse foi como eu disse, né? Eu fui assistir esse filme muito com a expectativa de tudo que eu tinha ouvido do Idris Elba e da atriz, que toda vez eu esqueço o nome dela, me perdoem. Porque eu fiquei muito triste com o desenrolar, sabe? Uhum. E também fiquei triste, eu sei que não é uma obrigação dele fazer isso, mas ele chegar e dizer assim, gente, eu abro mão do papel porque eu não aguento isso, eu não aguento ser soterrado de racismo sempre que eu abro minhas redes, ou ser o tempo todo tá recebendo ataque por causa de um personagem, então eu abro mão disso. E aí ela vem e diz assim, não, eu sou uma mulher negra, eu vou assumir isso. Só que depois do Idris Elba sair, eu não vi tanto hate em cima da personagem dela, porque isso meio que morreu. Eu não sei pela pandemia que veio e as coisas loucas que aconteceram, o atraso do filme, as pessoas pararam um pouco, sabe, de pressionar e de ser tão incisivos com relação à personagem, porque meu bem, tinha certeza, ela não sofreu pouco por ser uma mulher
não,
entrando no papel do 007. Né? Porque é claro que com isso você muda toda uma dinâmica. Se tem uma mulher com o papel do 007, cadê as mulheres maravilhosas que vão estar cercando ela?
É que 007 também, ele vende uma marca por trás que traz a... vem todo um estilo de vida por trás ali, exato, que é... Então, sabe, eu gostaria muito que fosse realmente uma mulher, gostaria que fosse uma quebra ali de paradigma, porém, é uma coisa de já há muitos anos que eu acho difícil de ser mudável, né?
O Álvaro, inclusive, o Fleming falava, né? 007 não é pra criança, ele é pra homens heterossexuais. Ele sempre... É horrível a gente repetir isso hoje em dia.
É lamentável, assim.
É ridículo. E é aquilo que eu tava falando, tipo, essa atualização, ela existe desde a época que ele era vivo e tem que continuar existindo. Colocar um 007 preto, colocar um 007 mulher, como colocaram nesse filme, mulher preta, tipo, um problema zero, cara. Eu acho que isso tem que acontecer. Tem que acontecer.
Eu acho que pra mim, né? Pra mim o que vai importar é a história. Se a história for boa, tipo, foda-se o resto.
Eu acho que também um dos grandes medos do fã quando vê uma 007 mulher é virar as panteras. Sabe? Eu acho que tem esse tom. E eu, inclusive, vi isso com essa personagem. Sabe? De muita gente dizer assim: pronto, virou as panteras. Ninguém vai querer assistir isso. E não é, não tem necessidade disso. Não precisa chegar naquele ponto. Não precisa ser ruim. Sabe? Não precisa. Tem todo um arcabouço de história aí que pode ser muito bem colocado dentro de um personagem, de uma personagem mulher, sabe? E ela surpreender. Eu só queria que as pessoas dessem chance pra isso. Gente, teve tantos outros ruins por aí, né, que não foram tão bons nos seus papéis. Então vamos dar uma chance de uma mulher poder fazer isso, ou de um homem negro fazer isso também. Porque homem negro também é bonito, sabe? Também pode ser charmoso, também pode conquistar, também pode se infiltrar. Eu acho que é isso, sabe? Eu só queria essa renovação.
Ah, mas vai ter uma... Tenho certeza que vai ter uma mudança forte daí pra frente, sim. Mas, gente, vamos encerrando. Eu já deixo aqui meu agradecimento a vocês. Brigadão, meninos. Brigadão, Rafa. É, e agora, na realidade, eu deixo aberto aí pra vocês o momento jabá, como sempre, pra fazer a propaganda de vocês. Vocês sintam-se em casa, fica à vontade.
Então vamos lá. É, se você quiser ouvir mais sobre 007... ou sobre fãs de 007 falando de outras franquias, e aí a gente sempre dá um jeitinho de colocar 007 ali. É, pra você ter noção, a gente conseguiu colocar 007 no Rambo, né? Esse foi um dos primeiros que a gente brincou. É, siga a gente, procure por nós, procure por Bondcast. Eu, Vinícius Meliani, mais outros quatro malucos falando de 007. É, não tem sido muito feliz nos últimos dias, por causa de ser tempo pra morrer, mas... É, tem cast de tudo que é jeito lá, a gente tá com mais de 200 casts já feitos, tanto de on, né, que é no tema de 007, quanto de off, são temas aleatórios da cultura pop, cultura nerd, que a gente introduz um pouco de 007 lá. Então procure por nós, procure por James Bond, James Bond Brasil também, e por Bondcast. James Bond Brasil é um parceiro nosso que é referência mundial de notícias de 007.
Olha isso, não conhecia.
O Marcos Contes, que é o dono, né, o criador do site, inclusive participou das gravações do Skyfall, né? Ele tava lá como imprensa. É bem grande nesse nível aí.
Uhum. Olha, legal, cara, legal. E procurem o Bondcast, que é bem, bem legal mesmo, os episódios. E você, Rafa, tirando aqui no Fatal, onde que a gente acha?
Aí ia começar, se vocês quiserem me achar, venham ao Fatal, eu, né? Tem que eu estou sempre aqui. Ai, gente, fora o Fatal Erro Nerd, né? Porque agora estou adentrando e estou marcando meu lugarzinho aqui. Vocês me escutam lá no EitaCast falando um pouco de tudo que é coisa, cultura pop, dia a dia do nordestino, sempre com aquele sotaque maravilhoso, ou no Noir com Elas, que a gente tenta dar protagonismo às mulheres de todas as mídias. E é isso. Muito obrigada de novo pelo convite. Meninos, Sérgio, Vinícius, foi um prazer ouvi-los falar, tá? Vocês me deixaram com muita vontade de assistir todos os 007 para ver tudo, ler todos os livros. Muito obrigado, foi uma aula. E Álvaro, meu bem, é sempre um prazer.
Oh, que isso, eu que agradeço. Gente, para quem quiser mandar e-mail pra gente, quiser mandar críticas construtivas ou qualquer outra coisa, né, é no contato@fatalerronerd.com e no fatalerronerd@gmail.com. E tanto no Instagram quanto no Twitter é só seguir @fatalerronerd. Gente, muito obrigado, valeu a todos e até a próxima. Just no time to die.